Desde o culto da virada, no ano novo aqui, eu tenho batido nessa tecla de Filipenses capítulo 4, quando o texto bíblico vai nos dizer: alegrem-se no Senhor. Segundo foco para 2024, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. E terceiro ponto, não andeis ansiosos por coisa alguma. Será que a gente já vai poder falar junto, né? Alegrem-se no Senhor, vamos juntos? Alegrem-se no Senhor, amém? Eu quero que você traga a sua memória. Quais são os seus motivos para você se alegrar no Senhor? Nós fizemos uma dinâmica lá no grupo oficial e no domingo eu vou estar aqui falando. Quais são os motivos que eu vi lá no grupo oficial para que as pessoas pudessem se alegrar no Senhor? Muita coisa, gente, muita coisa boa que Deus já fez na minha vida e na sua vida, só que às vezes os problemas, as dificuldades se sobrepõem aos motivos que nós temos para nos alegrar no Senhor. Mas além de a gente se alegrar no Senhor para o ano de 2024 e por toda a nossa vida, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Vamos juntos? Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Depois vai ter uma outra arte, já está lá no Ministério de Comunicação. E terceiro grande ponto para o ano de 2024 e por toda a nossa vida e existência: não andeis ansiosos por coisa alguma. Vamos juntos? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por enquanto, texto bíblico que vai nos nortear nessa primeira bonita e linda canção que nós vamos cantar aqui é o texto bíblico de Salmo de número 125, a partir do verso 1 até o verso 4, que diz o seguinte: este é um grande motivo para a gente se alegrar no Senhor. Nós sabemos o Deus que nós confiamos. Pode aumentar um pouquinho o pad. Nós sabemos o Deus que é o nosso pilar. Nós sabemos o Deus que nós confiamos. Sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro. Por isso, vamos ficar com o que a palavra de Deus nos ensina nessa noite. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Vamos juntos? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Você confia no Senhor? Então, meu irmão, você pode ter tido lutas terríveis, você pode ter tido batalhas muito difíceis, mas em todas as suas batalhas, de alguma maneira Deus te deu a vitória. Mas pastor, eu vivi uma batalha muito grande com meu ente querido, mas ao final da batalha ele morreu. E quem é que diz que você não ganhou essa batalha? Deus muitas vezes ele cura para a vida, mas muitas vezes ele também cura para recolher os seus amados à sua presença. É uma espécie de cura. Quer melhor? A pessoa está na presença do Pai, mas pastor, e a saudade fica, a vontade de ver, de apertar, de sentir o cheiro, de sentir o calor, isso fica, e se não ficasse, isso que seria estranho. Mas eu quero que você se alegre no Senhor, porque se você confia no Deus da Bíblia, da palavra de Deus, o grande Jeová Jirê, o Deus que não perde batalha, você é como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Verso 2 diz ainda: como os montes que cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Então, é uma metáfora, é uma forma ilustrativa de demonstrar ao povo de Deus que assim como Jerusalém tem montes que cercam a cidade de Jerusalém, Deus também está nos cercando, à direita, à esquerda, à nossa frente, por trás de nós, em cima de nós, embaixo de nós, Deus está com a sua destra fiel, cuidando de cada um de nós. E o texto bíblico ainda diz, verso 3, o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Mas enfim, o verso 4 vai dizer: O Senhor trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. Então, meu irmão, continua com o seu coração íntegro, não desista de fazer o bem, porque certamente, de alguma maneira, o Senhor tem cuidado de você, para a glória do Senhor Jesus mesmo. Um dos fatores que nos leva a ser uma igreja com propósito, que é uma igreja que se torna uma igreja irresistível, é o que esse texto de Mateus vai nos dizer. Há uma coisa espiritual que aconteceu, o texto de Mateus, Felipe, por favor. Há algo espiritual que aconteceu no grande advento da vinda de Jesus Cristo ao mundo. A vinda de Jesus, ela já tinha sido profetizada, já era algo esperado, que o bendito das nações viria ao mundo para libertar o seu povo de uma vez por todas. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele, através da sua vinda ao mundo, por tanto nos amar, morrendo na cruz do Calvário, vencendo o último inimigo, que é a morte, o véu que separava os homens da presença de Deus, diz a Bíblia, que ele foi rasgado de alto a baixo. E está nesse texto aí da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, e nisso nós podemos nos alegrar no Senhor. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram e entregaram a Pilatos e o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Felipe, o texto que fala sobre o véu, que a gente combinou. Esse é o contexto. Jesus estava sendo entregue para ser crucificado. Diz a Bíblia que a morte foi uma morte terrível, uma morte de cruz, uma das piores formas de se morrer. Jesus foi crucificado entre dois ladrões, dois homens que de fato tinham culpa e tinham motivos para estar ali sendo condenados. Naquela época havia condenação de morte, mas Jesus não. Jesus, como cordeiro, como ovelha muda, ele foi ao Calvário e foi sacrificado, se não me engano, verso 51, Felipe. Foi sacrificado por tanto nos amar. Por isso, meu irmão, minha irmã, grande motivo que nós temos para nos alegrarmos. A Bíblia diz: naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Então, meu irmão, minha irmã, aquilo, fique com essa palavra, você pode se alegrar em Deus. Aquilo que separava o homem da presença plena de Deus foi rompido. Aleluia. Diz a Bíblia, não é por acaso que o texto diz que o véu, que era enorme, foi rasgado de alto a baixo, como se Deus pegasse aquele véu e rompesse com sua força e com seu poder, dizendo à humanidade: meu filho morreu na cruz pelos pecados de vocês, o preço foi pago. Verso 52 do capítulo 27 ainda diz: os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. 53, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Verso 54, quando o centurião e os que com eles vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então, meu irmão, que nessa noite você também possa verdadeiramente reconhecer que Jesus Cristo nos dá acesso ao Pai. Eu não sei o que possa estar acontecendo na sua vida, quais são as suas lutas, quais são os seus temores, quais são as suas dúvidas, eu só sei de uma coisa: Deus está disponível para ouvir a sua oração. Aquilo que separava o homem de Deus já não mais nos separa. E agora nós podemos estar na presença do Pai por completo, por causa de Jesus. E hoje eu e você podemos nos alegrar e dizer: verdadeiramente, este é o Filho de Deus, Jesus em tua presença. Para a gente caminhar para a nossa última canção da devocional de hoje, eu quero ler alguns versículos da palavra do Senhor, que tem a ver com a canção que nós escolhemos, né? Nós vamos cantar que maravilhosa é a graça do Senhor. Mas você tem noção disso que você está falando, sobre a graça de Deus? Diz a palavra de Deus que a graça de Deus significa um favor. Você já fez um favor a alguém? Alguém já te agradeceu, já te retribuiu por um favor? Eu já tive a oportunidade de fazer um favor a algumas pessoas. De um favor simples, de abaixar e pegar um papel que caiu, uma caneta que caiu para uma pessoa que estava na fila ali do banco com você, sei lá. De um favor um pouco mais robusto, de repente, de... Dá um exemplo aqui. Dá um exemplo aí, gente, de um favor que podemos fazer para as pessoas. Dar um lugar para a pessoa entrar na sua frente. Não é? Você está no mercado, com um carrinho cheio. Aí tem uma pessoa para carregar com um único item. Aí você fala: vai pagar só isso? Sim. Aí o que você faz? Pode passar na minha frente. Geralmente, o que as pessoas fazem? Elas as pessoas educadas. Elas agradecem, né? Eu algumas vezes já parei o carro, né, vendo uma senhora idosa ou uma família, uma mãe, um pai com uma criança de colo. Eu parei, liguei o alerta e pedi os carros para parar, para que a pessoa pudesse passar, né, porque estava esperando ali para atravessar a rua. E muitas pessoas agradecem. Então, o favor, diz a Bíblia, que o favor, que a graça de Deus é um favor que nós não merecemos. Quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, Deus derrama sobre nós a sua graça, mesmo sendo nós ainda pecadores. Gente, isso é muito sério, isso é muito profundo, sendo nós ainda pecadores. Vamos supor que fôssemos capazes de nos limpar por dentro e por fora, né? Tirar todo o nosso pecado para depois a gente se apresentar a Deus. Eu acho que seria um pouco fácil para Deus. Agora, Deus nos receber sendo ainda pecadores, aí que está o milagre. Porque Deus nos purifica. Ele nos ama tanto que nos recebe pelo seu favor. Mas Ele não nos deixa ficar da mesma maneira. Então, por isso, nós nascemos de novo. Então, por isso, há uma renovação. Então, por isso, há um renascimento em Cristo Jesus. A graça de Deus é um dom, um presente de Deus para aqueles que têm fé em Cristo Jesus. Mas, pastor, a graça de Deus, então, não é para as pessoas que não têm fé? É também. Só que as pessoas que não têm fé, como que elas vão receber uma coisa que elas nem acreditam e elas não querem sobre a vida delas? Então, por isso, Deus não obriga. A graça é algo tão precioso que nós temos que receber de bom grado. Para isso, Felipe, coloca para a gente. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Quem foi esse que é a palavra? Jesus Cristo. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Diz para mim, o que esse texto está nos dizendo, que Jesus, como sendo a palavra, tornou-se carne, viveu entre nós, que nós vimos a sua glória, glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Isso não é um mega motivo para nós nos alegrarmos no Senhor? Como o slogan, os três pilares para o ano de 2024. Alegrem-se no Senhor. Digo outra vez, alegrem-se no Senhor. Então, meus irmãos, eu quero que você olhe para Jesus e diga a Ele: Senhor, eu posso até não estar entendendo o que está acontecendo na minha vida. Talvez você, assim como alguns dos nossos, está passando por uma situação muitíssimo difícil. Mesmo que você não esteja entendendo, acredite que de alguma maneira a graça do Senhor está estendida sobre a sua vida. Amém? Romanos capítulo 3, verso 24, vai dizer também algo sobre a graça do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 24, aliás, Romanos capítulo 3, verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Diz a Bíblia, por isso que a gente tem o hábito de orar uns pelos outros, né? Diz a Bíblia que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quem são esses justos? Aqueles que foram justificados gratuitamente pela graça do Senhor, ou seja, pelo favor imerecido, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E por último, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, ainda assim diz a palavra do Senhor, mais um motivo para nos alegrarmos no Senhor. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Eu queria que você tomasse esse versículo para você. O culto ele é coletivo, né? Todos nós estamos aqui cultuando a Deus, cantando, exaltando o Senhor. Mas eu queria que você tomasse esse versículo para você. Eis aí um mega motivo para você se alegrar no Senhor. Vamos ler juntos pelo telão? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Eu vejo alguns cristãos por aí, não sei se cristãos genuínos, mas andando meio que com o nariz em pé. Às vezes se encontrando com os meninos lá do Abravica, que passaram por lá, se achando melhores. Quando de repente olha para o pessoal aí que está no boteco ainda, né? Olha o pessoal que está por aí na vida. E meio que assim, passando meio que com o nariz em pé, achando, não, mas esses aí são pobres pecadores. E você é quem? Você é um pobre pecador, meu irmão. Só que agora redimido e lavado pelo sangue de Jesus. Isso deveria te tornar mais humilde. Isso deveria te tornar mais humano. Ao invés de você ficar pensando que você é um ser espiritual, que agora está andando de sapatos altos nas nuvens celestiais, baixe a bola. Pois você foi salvo pela graça, por meio da fé. A fé que veio pelo ouvir. Quando você ouviu a palavra de Deus, a fé entrou no teu coração. E isto não veio de você, é dom de Deus. Amém? Vamos orar? Ana Cláudia, queria que você lembrasse das pessoas que estão ainda lutadas, como a Vanessa e o Gil, sua família deles, Luciene, Marilton, que está no hospital, né? A sobrinha da Rosângela também, que está enfrentando uma grande luta. A Rosângela tem tido muito trabalho com ela, tem levado ela para o hospital direto, né? Pelas pessoas que nós estamos atendendo, já conseguimos atender algumas famílias que foram atingidas pelas chuvas. Estão chegando ofertas. Felipe, coloca para a gente rapidamente o Pix que as pessoas podem fazer para a igreja, para a gente ajudar. Hoje nós já conseguimos montar algumas cestas básicas. Amanhã, a gente, a partir de 14h, nós vamos entregar algumas cestas básicas e alguns móveis que chegaram para nós, e vamos buscar mais móveis. Se você tem um móvel em bom estado para doar, se comunica com o telefone institucional da igreja para a gente anotar o seu endereço, o local, para a gente combinar com você o dia que a gente vai poder ir buscar. A vida está meio corrida, tá, gente? Sinceramente. Mas eu queria dizer que tudo com calma a gente chega lá. E eu estou muito feliz porque as ofertas estão chegando. As pessoas, olha, pastor, não tenho nenhum móvelzinho aqui para dar, mas está aqui uma colaboração, olha, não é muito não, mas é o pouquinho que eu posso fazer. Irmãos, você não sabe como que é importante, seja uma oferta na sua visão pequena, como que isso enobrece, como que isso abençoa. É uma gasolina no carro que eu posso botar, é uma cestinha básica melhorzinha que eu posso ajudar uma família carente ou não. Irmãos, isso é coisa de Deus. Então, Ana Cláudia, vamos orar? Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. Se você está aí nos acompanhando o culto pelas redes sociais, dá um oizinho para a gente, que ao final do culto a gente vai dar uma olhadinha aqui e vai poder mandar um abraço para você. Tá bom? Nosso culto é online. Estamos no Facebook e no YouTube. Ainda há tempo de você colocar o seu pedido de oração para a gente, ainda hoje, orar especificamente citando o teu nome para Deus. Deus já sabe daquilo que você precisa, mas eu queria poder fazer uma oração também citando o teu nome. Amém. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Pode deixar o pé de Felipe.
Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, maravilhoso, incomparável. Não há outro, Senhor, como Tu nas nossas vidas. Não há outro, não há outro Deus. O Senhor é maravilhoso. A Sua graça, Senhor Deus, está sobre nós. E nós, meu Deus, Te louvamos. Todos os dias, Pai, todos os momentos da nossa vida. Apesar das nossas dificuldades, meu Deus, apesar dos problemas, apesar de algumas faltas até. Mas é o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos mantém de pé. A nossa alegria de verdade vem do Senhor. Porque olhando para o Senhor, nós vivemos. Nós temos vida. Se nós olharmos para os nossos problemas, para as enfermidades, para as dificuldades, para o governo, para as situações que estão na nossa sociedade, muitas vezes da nossa família, nossos amigos, vizinhos, nós não teremos paz. Mas quando nós olhamos para Ti, Senhor, nós revivemos, nós renascemos, nós temos a certeza, a razão maior da vida eterna, de poder estarmos vivos e de termos sempre a solução, a esperança, uma saída, o caminho. Não é em vão que Jesus é o caminho, porque é o caminho para toda a solução, para toda a vitória. Não há o que o Senhor não possa fazer. Não há o que o Senhor Jesus não seja o caminho. Jesus foi a atualização, é a atualização da solução, da verdade, da vida, da graça, da misericórdia que veio sobre a humanidade. Ah, Senhor Deus, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor. Porque mesmo no meio das minhas dificuldades, eu posso lembrar, eu tenho meu Deus. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza em quem eu sempre vou confiar. Jesus. Porque em qualquer circunstância, o meu Deus tem solução. O meu Jesus é o caminho para toda dificuldade, eu sair dessa dificuldade, é o caminho para me levar até a minha solução. É Jesus. Senhor, nós entregamos em Tuas mãos a vida, a situação das pessoas, Senhor Deus, que estão, né, enlutadas, como a família da Vanessa e outras famílias, Senhor Deus, que perderam entes queridos, até mesmo agora, nessa época de chuva, né? Perderam seus móveis, sua casa, suas coisas, seus bichinhos. Senhor, em nome de Jesus, conforta os corações, Senhor, através da força do Espírito Santo, que trabalha na mente. Em nome de Jesus, Espírito Santo, conforta os corações, refaz, restaura, Senhor. E nós queremos pedir ao Senhor, nosso Deus amado, nosso Senhor querido, médico dos médicos, o Senhor dos senhores, aquele que tem o bálsamo da cura, da alegria, da paz. Em nome de Jesus, Senhor, visita os enfermos. Visita, meu Deus, em nome de Jesus. Esteja, Senhor, com as Tuas mãos poderosas, meu Deus. Nós sabemos que Tu já estás, mas nós pedimos ao Senhor a cada dia, Pai. Toca, Senhor Deus, na vida da Luciene. Ali, meu Deus, naquele leito, Senhor Jesus, passando por tantas dificuldades na sua saúde, mas, meu Deus, sempre ali aos Teus pés, sabendo quem ela é, serva do Senhor, filha do Senhor, do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Ó Senhor, continua cuidando, abençoando. E meu Deus, dá ela saúde, dá ela forças, porque para o Senhor não há impossíveis. E nós vamos te pedir, Pai. Nós estamos submissos sob a tua vontade. Amém. Mas nós vamos te pedir, Senhor, cura a Luciene, cura, meu Deus, a Fernanda, a sobrinha da Rosângela, tem misericórdia dela, Jesus. Meu Deus, também, meu Deus, cura, Senhor Deus, o primo do pastor, meu Deus, o Mário Vaz, Senhor Jesus, seja com eles ali, nas dificuldades, na sua saúde, mas ajuda na recuperação. Obrigado por tudo que tu já tens feito, Senhor, muito obrigada. Senhor Jesus, com cada enfermo, meu Deus, Rodrigo, Senhor Deus, que também enfrenta dificuldades, aguarda a cirurgia, cuida do Rodrigo, Senhor Deus. Meu Deus, cada enfermo, nós podemos até estar esquecendo de algum nome, mas você aí na sua casa, diga o seu nome. Você que ainda vai assistir futuramente esse culto, participar dessa oração, diga o seu nome e o Senhor agirá. O Senhor diz na sua palavra que quem pede recebe, que quem busca encontra, aquele que bate aberto, aquele que procura encontra. Então, em nome de Jesus, todos aqueles que nós falamos aqui o nome, que aqueles que não falamos, mas estão orando, os nomes estão nos grupos, né? As amigas ali da Ilza, Senhor Deus, que também pediu oração. Meu Deus, a vida, meu Deus, da Tereza, lá em Campo Grande, Senhor Deus. A vida da Rosemary, Senhor Jesus, lá no Jardim Nova Era e tantos outros. Vão lembrando dos nomes e vão falando ao Senhor. Senhor, visita cada pessoa. Visita, meu Deus. Cura, Senhor. Restaura, Senhor. Aquelas que estão com problemas na mente, também tome em tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, fortalece e cura pelo teu amor, pelo teu poder, pelo teu espírito, porque o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Louvamos o teu nome, te agradecemos por tudo e tudo te pedimos, não por nós, não por merecimento nosso, mas é pela graça, é pelas misericórdias que se renovam toda manhã. E é em nome do nosso Jesus maravilhoso que nós oramos. Amém.